Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Primeiro Rock Flu do ano, chegando aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui na cabine de comando, juntamente com o Gustavo Valadares. E 2012 começando, né, Gustavo? Já prometendo muito. Eu digo isso aí tanto em termos de rock and roll quanto de futebol, né? Teremos um monte de bandas visitando o Brasil aí esse ano, festivais maneiríssimos também já engatilhados, enfim. Vai ter muita coisa boa acontecendo. E no futebol nem precisa falar, né? O ano já começou super bem aí pra gente, com o Sub-18 do Fluminense, já na final da Copa São Paulo de Júnior, né? Vai enfrentar aí o time do Corinthians. São justamente as duas equipes com mais títulos, né, na história da Copinha, né? E realmente essa nova geração de Xerém tá prometendo e muito, com vários bons jogadores. Tem tudo aí pra vingar aí daqui a um, dois anos no time de cima. E já falando aí dos profissionais, o Cruzão tá se reforçando muito aí pra essa pré-temporada 2012. Já começou no sábado, né, com a estreia no Campeonato Carioca, com uma vitória bem tranquila, né? Mesmo jogando aí com o time reserva, a gente sapecou 3-0 contra o Friburguense. Aliás, muitos dos campeonatos estaduais do país já começaram. E logo depois já tem aí a Libertadores, né? Copa do Brasil, mais tarde o Brasileirão, Sul-Americano, enfim, que faz aí o calendário do futebol brasileiro. Ainda bem que essa bola finalmente voltou a rolar pra valer, né? Ainda tivemos aí de quebra também de lambuja essa história do Creu aí, né? Essa contratação polêmica do Thiago Neves. Polêmica e divertidíssima, por sinal, né? Quer dizer, o primeiro Fla-Flu do ano a gente já faturou, né, Gustavo?
Pois é, Serginho, finalmente acabou aí essa novela mexicana, né, do Thiago Neves. Depois, os pessimistas de plantão ainda dizem que o Fluminense não ganha clássico, né? Pois tá aí, ó, no primeiro Fla-Flu do ano, Flusão 1-0 neles, né? A molecada na Copinha e a estreia no Carioca foram ótimas aí, como você mesmo já disse. E agora é aguardar essa Libertadores começar, enfim, que é o principal sonho de consumo aí do Flusão para 2012, né? Bom, início de ano, início de temporada também aqui no Rock Flu, e já vamos começar 2012 com o pé direito realmente por aqui, recebendo um convidado muito especial. Já fazia um tempão aí que tentávamos engatilhar essa entrevista, enfim, finalmente rolou. Quem nos visita aqui hoje é o grande Wagner Xavier, de São Paulo, capital. Ele que tem sua formação aí na área de informática, trabalha com isso há mais de 20 anos, é professor, inclusive, dá aulas aí em várias universidades, além de ser diretor de uma empresa de software, né, chamada ProSoft, enfim, mas que além disso conhece absolutamente tudo aí sobre o mundo do rock, sobre o mundo da música, é pesquisador e colecionador, principalmente se tratando de rock and roll e mais especificamente ainda de raridades do rock and roll. O Wagner lançou, por exemplo, no ano passado, um livro absolutamente imperdível aí justamente sobre esse tema, chamado Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock, que saiu pela editora Livre Expressão do Rio de Janeiro. A gente até já havia citado esse livro do Wagner algumas vezes, né, aqui no Rock Flu, em programas anteriores. Trata-se aí de uma compilação de 352 álbuns raros lançados nos anos 60 e 70, de 352 bandas diferentes, que são praticamente desconhecidas aí do grande público, algumas, aliás, são bem obscuras e que são verdadeiras pérolas perdidas aí desse universo do rock and roll. Bandas que, a despeito aí da qualidade absurda dos músicos, das composições, enfim, acabaram ficando pelo meio do caminho aí sem fazer sucesso e principalmente sem o reconhecimento que era merecido, né? Muitas delas, aliás, acabaram passando mesmo praticamente desapercebidas aí pela história, e vai ser, claro, precisamente este o universo sonoro aí abordado nessa edição do Rock Flu que abre o ano de 2012. Vamos conferir aí o som de alguns desses rocks raros enquanto a gente bate um papo aqui com o autor do livro, o Wagner Xavier. Wagner, satisfação muito grande, cara, a gente te receber aqui hoje, no meu caso principalmente, pô, o teu livro é o meu livro de cabeceira, cara, já há muitos meses aí, tô sempre fuçando, sempre consultando. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Fala, Serginho. Fala, Gustavo. Obrigado pelo convite. Estou realmente muito feliz aí com as suas palavras em participar do programa. Sabe que a gente é de São Paulo aqui, mas também é tricolor, né? Tem aquela simpatia aí pelo Flusão, pela Máquina Mortífera, pelo Casal 20. Tem toda uma história aí que a gente vem acompanhando com muito carinho. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui, né? Como vocês colocaram a questão do livro, né? E vamos lá, vamos tocar um rock aí, a gente vai batendo papo aí sobre as bandas e tal. E é isso aí. Espero aí que todo mundo, todos os ouvintes aí, apreciem o programa.
Legal. Ô Wagner, como a gente sempre faz por aqui, cara, a gente sempre comenta um pouquinho também sobre futebol na abertura dos programas. Afinal de contas, são duas das cachaças que a gente consome regularmente por aqui. Rock e futebol.
Eu também. Mais rock do que futebol, mas também.
A gente queria saber como é que você está vendo aí esse início de temporada do futebol brasileiro. O teu São Paulo, por exemplo, já começou arrasador no Campeonato Paulista, né?
Então, ontem, inclusive, estive no Morumbi, né, prestigiando o meu time, né? Já que eu moro muito próximo do estádio aqui. E, pô, fiquei feliz, né? 4-0 aí foi um placar de respeito, né? Vi o Fluminense ganhou também, né? E sou Fluminense no Rio, sempre fui. Apesar da última desclassificação aí, da última Libertadores, né? Do último o Washington. Mas gosto do Fluminense e tal. Então, acho que estamos no mesmo lado aí. E tudo é tricolor também. O São Paulo comprou aí, trouxe vários jogadores novos e tal. Deu uma renovada aí, né? Então vamos ver, né? A gente tá meio desconfiado ainda. Ano passado foi no meio ruim, né? O Fluminense também deu uma renovada aí, trouxe aí Thiago, enfim, né, umas peças importantes aí. Vamos ver. Vamos torcer aí pra gente faturar alguma coisa esse ano.
Beleza. O torcedor de São Paulo tem uma ligação muito forte com a Libertadores, né, cara? Vocês disputaram várias Libertadores seguidas e agora pelo segundo ano consecutivo, fora da Libertadores. Fica até meio estranho, né? Qual é o foco aí do primeiro semestre, por exemplo? Vai ficar pela Copa do Brasil, né, cara?
É, agora vai ter... É, esse ano não dá, né? Esse ano a gente tá fora da Libertadores. O negócio é batalhar aí pro ano que vem, né? Tentar faturar aí a Copa do Brasil e... ou o Brasileirão, né? Então, essa é a ideia, né? Realmente o torcedor São Paulino é um torcedor mal acostumado, né? Porque depois dos anos 90, eu já sou desde os anos 70, tal, desde a época que a gente não ganhava tanta coisa, né? Mas a partir dos anos 80, 90 aí, realmente São Paulo ganhou muitos títulos, né?
É verdade.
Então, de vez em quando, tem que dar uma chacoalhada mesmo, né? Esse ano não foi um ano muito bom, não, 2011.
Ô, Wagner, a gente sabe que é complicado já começar a chutar esse tipo de coisa, afinal, ainda é muito cedo, né? A gente tá bem no início da temporada, aí muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas na tua opinião, qual ou quais os times irão se destacar aí na temporada como um todo? Eu digo pelo seguinte, apenas um exemplo, né? O Santos foi a equipe mais badalada do ano passado, né? Faturou a Libertadores... Uhum. É o time do Neymar, etc e tal. Na minha opinião, depois daquele sacode lá que levou no final do Mundial com o Barcelona, acho que vai cair bastante produção agora em 2012. No Corinthians também, eu não acredito muito, apesar de ser o atual campeão brasileiro, enfim. Eu queria saber a tua opinião lá no final desse ano, em função aí das contratações e tal, quando a gente olhar para trás, quais terão sido os destaques aí? Já dá para arriscar o chute ou é cedo demais, cara?
Não, cara, acho que, sei lá, está meio cedo, né? A gente está movimentando, os times estão contratando ainda e tal, né? Mas assim, olhando, que nem você comentou, do Santos, que está meio com a moral meio baixa aí, né? O Ganso não está jogando nada, enfim.
Pois é.
Eu não sei, cara, o São Paulo fez algumas contratações aí. Se derem certo, eu acho que ele tem... Está bem, assim, entendeu? Está bem cotado. Aí no Rio eu não acompanho muito, né? Mas acho que o Fluminense mesmo, um time que vem bem... Não acredito muito no Botafogo, acho que o Botafogo não tem muita pegada, perdeu alguns jogadores também. Sei lá, cara, eu tô achando que o Fluminense, o Vasco também, acho que tá bem, né, tá bem dirigido e tal. Eu acho que esses três aí, entendeu? Cruzeiro e Atlético também não vejo grande coisa, o Inter e Grêmio também não. Eu acho que tá bem pra gente esse ano, viu, Serginho? Acho que dá pra se encontrar lá na frente.
Vamos fazer, viu? A final aí, cara.
É, ué. Eu tô acreditando muito no São Paulo, tô achando que esse ano aqui, sei lá, ele contratou, se vier também o Nilmar, né, tô dizendo que ele vem também, pô, dá pra fazer uma dupla ali com o Luiz Fabiano de respeito,
é,
né?
É, tem toda a razão. É. Ô Wagner, pra gente fechar esse papo sobre futebol nesse primeiro bloco, cara, deixa eu aproveitar que você é de São Paulo, de repente tem uma visão diferente do que vem acontecendo, que é o seguinte, cara, tem sido veiculado aí pela imprensa, especialmente aqui no Rio, nas últimas semanas, diversos artigos aí em site, blogs, ligado às três torcidas aqui, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, que estão batendo na tecla da injustiça que se estabeleceu em relação à divisão de cotas de TV. O Flamengo aqui no Rio é quem acaba recebendo uma fatia muito maior do bolo. Sim. E aí em São Paulo quem se dá bem nessa divisão totalmente injusta, né, é o Corinthians, em detrimento, claro, de cotas bem menores do Palmeiras, do Santos e do próprio São Paulo. O Corinthians e o Flamengo já têm sido privilegiados, a gente nem discute, se devem ou não receber muito mais ou menos do que os outros. Mas o caso é que o aporte financeiro para eles dois é muito superior para os outros times. E aí fica um negócio meio desigual, né? E a médio e longo prazo, o medo é que o Brasil vire a Espanha aí da vida. Com pois somente dois times disputando o campeonato para valer lá, é apenas o Barcelona e o Real Madrid. E tem um fosso financeiro enorme aí, né? Uhum. Eu particularmente até nem acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas não resta dúvida que esse é um assunto interessante, né? Afinal, o grande barato do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, é que tem sempre 8, 9, 10 times que entram para brigar pelo título, né? E é isso que causa esse equilíbrio bacana aí, né? O que você acha disso tudo aí?
Então, da mesma forma como você colocou a questão do Flamengo, aqui em São Paulo é uma vergonha. Porque assim, ó, metade de todos os jogos transmitidos são jogos do Corinthians, entendeu? Eu acho que Globo, CBF, eu não sei quem que decide isso, entendeu? Eu também não acompanho muito de... Assim, acompanho, mas não fico tão ligado assim nessa parte política, né? Mas assim, eu posso dizer pra você que a indignação que tem aí é a mesma que tem aqui, entendeu? Porque, pô, tudo aqui é o Corinthians. Por isso que a gente tem uma bronca desse time desgraçado, entendeu?
É.
Eu acho que mais aqui do que aí com o Flamengo.
Nada, a gente também tem essa ideia aqui, a gente acha que é mais aqui do que aí, é porque a gente tá sofrendo na pele aqui, cara.
O Corinthians aqui é, meu, é assim, ou é Corinthians ou é anti-corintiano, não tem papo, né?
Eles são irmãos gêmeos, o Wagner, você, Flamengo e Corinthians.
E você pega o jornal aqui, assim, a primeira capa, só falta eles colocarem assim, ó, somos campeões, entendeu? E televisão, programa de rádio... E se você analisar, Barcelona, Real Madrid tem muito mais grana, muito mais torcida que os outros. Mas você pega aqui, ó, São Paulo, Vasco, Fluminense, Palmeiras mesmo. A diferença não é tão grande, entendeu? De tradição, de títulos, de torcida.
Completamente diferente, né?
Mas não tem motivo nenhum. O problema aqui, não sei no Rio, porque eu não acompanho. Mas aqui é tudo, a transmissão é só o jogo do Corinthians. E quando eu morava em Santa Catarina, até 6 meses atrás, né? Em Joinville. E lá também é muito Flamengo, entendeu? É impressionante.
Nós temos que brigar pra...
Tem que botar a boca no trombone aí, com certeza. Conte comigo.
Bom, chegou a hora da primeira pausa aqui no bate-papo, claro, pra já jogar um rock and roll aqui pro ar, que é o que mais interessa, né? Pois então vamos lá, é o primeiro bloco de rock raro aqui de hoje, sendo devidamente detonado. Aumentem esse som aí, daqui a pouco estamos de volta. Manda bala.
listen, baby, it's up to you.
Bom, minha gente, abrimos esse especial de rock raro aqui hoje com três faixas excepcionais e de autoria de três bandas que tiveram sua história resumida a um único registro, na época em LP, né? Esse que, por sinal, é o caso da maioria das bandas que foram reservadas aí pelo Wagner Xavier em seu livro, né? Abrimos o programa com Lord Knows of One, do Charlie, banda canadense de hard rock, cujo álbum homônimo saiu em 72 pela famosa RCA e que, apesar de canadense, é no seu time o talentosíssimo guitarrista italiano Walter Rossi, que, claro, todo mundo já percebeu aí, né, carregava uma influência muito forte do mestre Jimi Hendrix em seu som. E aliás, uma curiosidade aí, antes dele criar o Charlie, o Walter Ross tocou com o Buddy Miles e chegou a participar, inclusive, de uma sessão de ensaios com a própria Band of Gibbs, substituindo nada menos do que o seu ídolo Jimi Hendrix, que não estava presente na ocasião, já que estava resolvendo alguns problemas particulares, né? Interessante isso aí, né?
Pois é, Serginho, maneiríssimo aí o som do Charlie, e os outros dois petardos que foram detonados nesse primeiro bloco não ficam aí nada devendo, né? Não ficam para trás. Aí rolaram na sequência Chocolate Piano, de uma banda inglesa chamada Orange Utan, e também a faixa Indian Summer do Blackwater Park, uma banda que tem suas origens na Alemanha. O Blackwater Park teve apenas um álbum, como você já comentou aí, enfim, chamado Dirt Box, também de 72, aí como o Charlie. Esse álbum, aliás, é um dos clássicos aí do chamado Hardão Setentista, né? E eu me lembro que fui apresentado ao som do Blackwater Park pelo grande socrã, o Marcos Cruz, lá de Avaré, no interior de São Paulo, em meados da década de 90. Na época era muito comum a troca aí de bootlegs, né, e discos raros através dos correios, né, naqueles tempos aí antigos, né, antes dos downloads de MP3, enfim, o Socran sabe tudo de rock and roll, faz parte aí do time aí da Poeirazine, já teve textos publicados por lá, e é também um dos maiores colecionadores de gravações de shows aí do Jimi Hendrix, né, que eu conheço no Brasil, já que falamos agora há pouco aí do Hendrix, né, um abração aí pro grande Socran, que já tá devendo, aliás, há um tempão, uma participação aqui com a gente no Rock Flu, né, Serginho, vamos ver se esse ano aí de 2012 isso sai, né? Já o Orange Utan é uma das bandas mais obscuras, né? Dentre todas as 352 aí da lista que compõe o livro, é um achado realmente, um ótimo trabalho instrumental aí com peso incrível, uma cozinha de respeito aí. O único álbum do Orange Utan, também homônimo, né? É de 1970 e tem uma capa que é fantástica, trazendo uma representação daquela cena antológica aí do cinema, né, do King Kong no Empire State de Nova York, fazendo referência, claro, ao próprio nome da banda, né, Orange Utan, Orangotango, né. Wagner, todos os álbuns que você resenhou no livro, cara, fazem parte da sua coleção particular mesmo, né, de vinis. E como é que esse Orange Utan foi parar na tua mão, cara? Incrível, né?
Pô, eu já comprei, né, cara?
Pô, mas comprou aonde, cara?
Comprei, cara. Cara, esse disco eu comprei...
Não foi na loja da esquina, né?
Não foi, cara. Esse disco aqui, pô, acho que comprei nos Estados Unidos, ele. Uma viagem que eu fiz, acho que em 2001 ou 2002.
Pô, maneiro.
E, puta, o dia que eu vi esse disco aqui, eu fiquei maluco, né? E, puta, cara, realmente é um discaço. Lembra muito... Bom, lembra a linha do LED, né? LED, Sabbath.
Verdade.
Essa linha mais pesada.
É, isso aí, é.
Ele é mais densão e tal. É, pô, descasso.
E você, quando comprou, já conhecia, cara? Ou não? Já conhecia de nome, assim? Já, né?
Já conhecia. Já faz tempo aí que eu venho buscando esses discos, né? Esse aqui eu consegui comprar foi lá fora, então, né? No Brasil é difícil aparecer essas coisas, né? Eu comprei lá, assim. Foi um achado, né? Fui em Nova York. Numa loja lá em Nova York, chama Blicker Records.
Legal, legal.
É uma loja ali no Village.
É, e a capa é espetacular, né, cara?
É, a capa é espetacular, cara. O King Kong, King Kong, né? E a contracapa, não sei se vocês lembram da contracapa. A contracapa é uma banana gigante caindo em cima do prédio, né?
Sensacional, né?
E aí nós tocamos também o Blackwater Park, né? Esse aqui, pra mim, é um dos melhores discos de rock dos anos 70.
Pô, pra mim também, cara. Espetacular.
Pra mim é um disco... Pô, tem a versão aqui da For No One dos Beatles, né, do Revolver, que é matadora, né? Esse disco aqui é simplesmente maravilhoso, né?
É, eu também curto.
Esse aqui é outra raridade, assim, é muito raro. É um disco bem difícil de achar mesmo. E o Charlie, né, o Walter Rossi, né, que inclusive ele toca, né, até hoje e tal, né? Ele tem grandes discos também nos anos 80 e tal. Mais guitarrista, naquela linha do Jimi Hendrix. Lembra muito o Frank Marino também.
Isso.
Né?
É nessa linha aí.
É, eu gosto bastante do Charlie também. Né? Realmente é uma banda bem legal também.
Ô, Wagner, uma coisa que chama a atenção, cara, é que você é do ramo aí da informática, né? Trabalha com isso. Pô, e tá super familiarizado em relação à tecnologia dos dias de hoje. No entanto, se mantém fiel ao vinil, né, cara?
É, na verdade, eu nunca deixei de estar, né? Então, como você falou, né, trabalho com informática, gosto e tal, sou bem ligado, né, questões de tecnologia, mas quando o assunto é disco aqui, coleção, eu vou, recorro aqui aos meus bons e velhos vinis aqui. tem todo um ritual, né?
Ah, completamente diferente, né, cara?
Ah, claro, né? A capa, né, o cheirinho e tal, tem todo um lado legal aqui que realmente eu gosto bastante mesmo.
Legal, bom, vamos começar a falar mais propriamente aí sobre o teu livro, né, em si, o Rock Raro, o Maravilhoso e Desconhecido Mundo do Rock. Como é que surgiu essa ideia, cara? Quais foram os critérios, por exemplo, para você escolher quais bandas entrariam ou não no livro?
Bom, o livro, na verdade, assim, como é que surgiu a ideia desse livro, né? Como é que eu tinha um sonho de fazer um livro, né? Eu queria fazer um livro de alguma coisa. Todo mundo fala que tem que ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu já tinha filho, já plantei algumas árvores e faltava o livro. E, na verdade, eu procurava muito um livro com esse esquema, né? De ter opiniões sobre os discos, né? Então, eu tinha os livros do Hans Pokora. Vocês conhecem os Collector Dreams, isso, lá, né?
Uhum.
Então, tinha o livro do Dennis Meyer também, que é um livro de fotos, de coleções, mas não tinha opinião. Então eu queria um livro de raridades, mas com opiniões. Então eu procurei bastante, né? E nunca vi um livro assim. Aí me surgiu a ideia, eu falei, pô, acho que eu vou fazer esse livro, né? Aí eu conversei com um amigo meu, o Jean, né? Que a gente é amigo desde a infância e tal. Ele também tem bastante disco e tal. Aí ele resenhou alguns, leu alguns textos e tal. Enfim, me ajudou bastante, né? Aí eu peguei e editei o livro. Aí procurei uma editora, achei uma editora inclusive aí no Rio, né? A Livre Expressão, que aceitou fazer o projeto e tal, e aí a gente foi lá e fez o livro, né? Em relação a segunda pergunta, o critério para entrar no livro, né?
É, como é que você, antes da in-off, né, você falou que tinha aí material para 3-4 livros, né? Como é que você escolheu quais entrariam nesse primeiro livro?
Então, na verdade, assim, eu fui escrevendo, né? Eu não tinha ideia no começo como é que ia ser. Eu fui escrevendo, resenhando. Uhum. Depois eu fui fechando o conceito do livro. Aí eu falei, bom, a primeira coisa que eu quero colocar no livro é um disco que eu tenha. Né? Um disco que eu tenha, que eu posso ouvir, dar uma opinião e tal. Então, assim, a primeira coisa é eu ter o disco. A segunda, eu gostar do disco. O objetivo não é fazer crítica, né? Até porque eu não sou crítico, não sou músico. Então eu falei, bom, eu vou fazer... Eu vou escrever de disco que eu gosto, né? Que são os 3 estrelas lá, depois 4 estrelas. Aí foi surgindo a ideia de colocar as estrelinhas e tal. E por último, ele ser raro também. Eu queria um disco raro, né? Não os mais raros do mundo, mas discos raros. Tá? E eu não queria repetir banda também, porque tem muita banda que tem um monte de disco,
claro,
né?
É.
Você pega banda aí que tem uma porção de disco. Grubschnitt, Birth Control. Aí eu falei, bom, vou colocar um disco por banda. Porque o espaço também é limitado. Eu tenho que fazer um livro. Não dá pra fazer um livro de 1000 páginas, né?
Claro.
Então eu falei, bom, não vou repetir disco. Eu escolhi um disco de cada banda, ou pelo disco, ou pela capa e tal. E fui escrever. Aí tem algumas bandas que eu escrevi mais de um, mas eu acabei escolhendo um pra entrar. Tá. Então foi basicamente esse critério, né?
Wagner, a gente sabe que você tá, inclusive, trabalhando no segundo volume, né, cara? O Rock Raro Volume 2. Você já tem alguma previsão? Será que sai ainda em 2012, não?
Ah, eu acho que sai, viu? Eu já tenho bastante coisa escrita. Lógico, eu tô tentando melhorar um pouquinho, né, em relação ao primeiro. O primeiro, algumas coisas sim, ficaram a desejar em relação à qualidade e tal. Acho que a revisão não ficou tão boa também. Mas o segundo eu quero fazer ele com bastante coisa latina.
Ah, legal, entendeu? Pô.
Tanto que eu não coloquei nada no primeiro latino, né? Porque eu acho que merece um capítulo à parte aí.
Ah, com certeza.
Eu tô fazendo, eu já tenho mais ou menos uns 150 discos aí resenhados. Então eu tô fazendo, cada dia eu sento aqui, faço um e tal. A ideia é lançar lá pelo final do ano, entendeu?
Ah, beleza. Quando sair, tu já garante o meu exemplar aí, por favor, hein, cara? Vou deixar o espaço reservado aqui na estante.
Opa, com certeza.
E tomara que você se anime a lançar aí outros volumes, né? De repente focando, como você até já falou aí, né? Outro tipo de universo, como o rock latino que você citou. O próprio rock brasileiro, né, cara? Que tem tanta coisa perdida aí, desconhecida. Você já chegou a pensar nisso, de fazer um volume dedicado ao rock brasileiro, cara?
Pô, sou brasileiro, não sei se tem material pra tanto, viu? Pra muito... Eu não sei o tipo de texto que eu colocaria, né? Mas esse volume 2 eu tô resenhando brasileiro também, né?
Tá no bolo, né?
Então, sul-americano em geral. Então tem lá o Flaviola, que eu tenho aqui, né? tem o Flaviola, tem o Pai Biru, tem o Sátiva, né, o Marconi, o Rosa de Sangue, o Módulo Mil. Eu tô resenhando todos esses discos.
Legal. O Pai Biru que você citou aí é o disco considerado o disco mais caro, né, em vinil brasileiro, né, cara?
Eu tenho uma edição, não é a edição original de 75, né? Mas eu tenho uma reedição antiga também, importada, que é bem legal. Não é também a edição, a última que saiu.
Ah, valeu.
É uma edição rara também.
Legal.
Bacana.
Vai ser isso aí.
Maravilha, cara. Bom, no segundo bloco aí a gente vai abrir com Crying Shame, musicão aí do Frigid Pink, banda da região de Detroit, nos Estados Unidos, formada em 67, bem lá no meio daquela cena que produziu grandes bandas aí com o MC5, né, o Stugs, bandas que decolaram, mas esse acabou não sendo o caso aí do Frigid Pink, que chegou a lançar meia dúzia de álbuns e aí de uma penca de singles, né, mas nunca conseguiu estabilizar a carreira, que tem até um fato inusitado, uma tentativa de retomada da banda, né, há cerca de 10 anos, mas que curiosamente não trazia nenhum dos membros antigos. Eles chegaram a gravar um álbum, inclusive, chamado Inner Hit, mas que misteriosamente não foi lançado até hoje, permanece engavetado pela gravadora, enfim, a Dynasty Records. História esquisita essa aí, né? De qualquer maneira, é bem legal aí o som do Frigid Pink, né, Wagner? Principalmente lá no início, né?
Puta, com certeza, cara. Eu tenho os dois primeiros, na verdade, né? Em vinil, né? Tem em CD também, os outros, né?
Uhum.
A bandaça, realmente. Eu acho que eles não ficavam devendo muita coisa aí pra MC5, pra estúdios, não. Só não decolaram como deveria, né? Belo som.
Algumas bandas ficam... Tem esse mistério, né, cara? Não acontecem, né?
Pois é. Grande maioria.
Legal. Bom, na sequência aí do Frigid Pink, vamos de Grohl, banda também norte-americana. Na verdade, era um sexteto aí com uma levada blues hard rock, mais ou menos nessa linha, com algumas pitadas de rockabilly também no seu som, com a faixa I Just Wanna Make Love To You, que na verdade é uma cover, né, do Willie Dixon, já regravada aí por muita gente desde os anos 60. Essa versão do Grohl, para quem conhece aí, lembra um pouco a do Foghat. Ela foi pescada do álbum homônimo da banda, que é de 1974, que saiu aí pelo famoso selo Dice Reed, que era do Frank Zappa, né? E talvez a maior curiosidade para nós brasileiros é que a capa do LP é esteticamente muito semelhante à famosa capa do álbum de estreia dos Secos e Molhados, né? Banda lá das antigas aí, do Ney Mato Grosso, enfim. Em ambos os álbuns, os integrantes das duas bandas são retratados com as suas cabeças aí expostas dentro de uma bandeja. E aí, Wagner, quem você acha que copiou quem aí nessa história, cara?
Cara, olha, olhando aqui pelos anos dos discos, né? Eu acho que o Grohl copiou Secos e Molhados, hein, cara? Porque o Secos e Molhados é de 73, né?
Pois é.
Então, eu acho que... Eu não sei, cara, acho que os Secos e Molhados foram copiados pelo Kiss e pelo Grohl, viu?
tem até um blog bacana aí, só com esses casos aí de cópias, né, de... Não sei se é plágio, né? Enfim, ou homenagens, né? De capas de disco muito semelhantes, né? De bandas de vários países diferentes. Esse tipo de coisa acontece, né? Antigamente era mais fácil, né? Hoje com a internet você tem também acesso a tudo que é feito ou que foi feito no mundo, então. Aí você acaba descobrindo outros casos, né?
Ah, tem vários, né? Inclusive tem capas idênticas, né?
É verdade, pois é.
Você pega lá o Paladino.
Isso, é.
Né, o Paladin, a capa deles é o... Como é que chama aquela banda lá brasileira? Quinteto Violado.
Quinteto Violado. É exatamente igual, né?
A mesma imagem, a mesma...
Só muda o... Parece que o chapéu de cangaceiro lá.
É isso aí.
Do jockey, né?
Exatamente. E essas capas que tem, tipo, capa preta com três caras na frente, assim, três, quatro, também é super copiada, né? Tipo, With the Beatles, Red... E do King Crimson e assim por diante, né? Tem várias capas iguais, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que o Grohl que deu uma chupada aí nos Secos, né? 7-4, 7-3.
É.
Mas é um disco legal esse aqui, é um disco bacana, um rock... Não é um clássico tal, né? Mas é um disco interessante, assim.
É, interessante.
Né? A capa, né? Os caras meio índios aqui e tal. É um som gostoso, é um disco... Faz sempre que eu não ouço esse disco aqui, mas é um disco legal. Vou até ver se eu ouço ele aqui por esses dias.
Legal.
Né? Bom, e o bloco fecha aí com uma rasa quarteirão, Junkie, petarda aí do Boomerang, banda também dos Estados Unidos, que deixou registrado um hard rock poderoso, né? Com riffs potentes, uma linha instrumental extremamente pesada e competente. E além disso, um vocal absolutamente sensacional do Joe Casmir. que aliás também era o baixista da banda, né? E que lembra muito, mas muito mesmo, a voz do nosso conhecido David Coverdale, né? Incrível realmente a semelhança. E o Boomerang ainda tinha outro vocal do tecladista Mark Stein, famoso Mark Stein, que chegou a tocar no Vanilla Fudge por um período, né? Bandaça essa aí, né, Wagner?
Com certeza, cara. Esse é um disco super raro. Esse disco aqui, realmente, quem tem esse disco aqui tem um tesouro na mão. Porque pra achar esse disco aqui não é fácil, não. É pouca gente que tem ele, essa edição original, né?
É.
E é um peso também, pô, Mark Stein, puta. Sonzeira, sonzeira.
Você falou aí que é um dos mais raros e tal, e enfim. Em leilões aí, principalmente agora, depois da internet, né? Tá uma loucura esse comércio aí de vinis antigos, né, cara? Tem álbum que chega aí a cifras astronômicas, né?
É, eu nunca participei assim, viu? Nunca comprei na internet leilão e tal. Acho que o pessoal dá uma viajada no preço, entendeu?
Não, de vez em quando a gente vê, até o próprio Bento Araújo cita, né, na Poeirazine, de vez em quando, quando tem alguma peça que atinge um valor muito alto, ele cita lá e tal, e a gente quase cai pra trás, né, cara?
É, eu acho meio absurdo, assim, que nem Pai Birula 4, um disco de 4, 5 mil. Às vezes nem é um disco tão legal assim, entendeu?
É mais pelo negócio, né?
Virou um negócio, né? Você pega o livro do Pokora, né? O que tem no livro do Pokora ali acaba ficando caro e inflaciona. Eu acho que não é por aí também, entendeu?
Exatamente, o som é mais importante do que isso, né, cara?
Ah, com certeza. Com certeza. Eu, particularmente, nunca comprei na internet, assim. Eu tento ir nas lojas, vou na galeria, enfim. Tem a Benedito Calixto aqui em São Paulo, que eu compro bastante lá. E eu, quando viaja e tal, a gente acaba comprando algumas coisas também, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. E nesses sebos, assim, ou quando você viaja, você costuma achar vinil em bom estado? Porque essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Vinil era uma coisa meio complicada para você manter legal depois de tanto tempo de uso, assim. Ainda se compra vinil?
Ah, compra, viu? Compra, pô, com certeza. Tem... assim, na Europa, nos Estados Unidos, tem muito vinil, né? Vinil usado, vinil original.
Uma qualidade ainda.
E perfeito, né? Pô, perfeito. Aliás, eu não compro disco, assim, capa rasgada, riscado, pô, pode ser o disco que for. Eu fui pra Argentina uma vez também, vi lá Papo, os primeiros, sabe?
Papos Blues, né?
É, mas muito riscado, entendeu? Muito riscado. Falei, é uma pena, mas não tem como comprar, né? Eu compro pra ouvir, né? Não vou comprar pra dizer que tenho, né?
Claro, é.
Nos Estados Unidos, assim, na Europa, tem... Mesmo no Brasil, né, que aparece aqui, pô, discos perfeitos, perfeitos.
Ah, legal. Beleza, bom, vamos curtir então essa sonzeira aí do segundo bloco. Ô, Wagner, você já sabe como é que funciona o esquema aqui no Rock Flow, né, cara? Todos os nossos convidados acabam apresentando pelo menos um dos blocos aí de músicas aqui pra gente. Então vamos lá, tu já manda bala aí nesse segundo bloco, tá falado? Detona aí, cara.
Vocês vão ouvir agora Cry and Shame com Fridley Pink, na sequência Grow com I Just Want to Make Love You e fechando o bloco Junk It com o Boomerang. Vamos lá, som na caixa.
Getting better, and you fill my mind with constant fear. Something to stay right.
Muito bom, realmente, o Boomerang, né? O vocal lembra demais mesmo o David Coverdale. Impressionante, muita qualidade. Tanto aí do Boomerang quanto das outras bandas que a gente tocou aí nesse bloco, né? O Grow e o Fleetwood Mac. Wagner, será que essas e tantas outras bandas, cara, acabaram não acontecendo, né? Umas dão certo, caem no gosto do público e outras não. Por que será, né? Qual é o mistério, né? Tem como explicar isso aí ou a sorte acaba sendo um fator fundamental, cara?
Eu não sei, viu, cara, Serginho, Gustavo. Eu acho que tem um monte de coisa aí, entendeu? Acho que assim, lógico, a qualidade da banda, você pega ali nos anos 70, né, Led Zeppelin, Deep Purple, o Sabbath e tal. Então acho que tem um pouquinho da sorte, um pouquinho de cair no gosto do público, né? Mas também eu acho que tem um lado comercial da coisa, né? Acho que tem um empresário aí que consiga, que conseguisse na época, né, colocar a música em rádio. A banda ter um hit, né? Acho que é fundamental também ter um hit, né? Pra que o cara conseguisse aparecer aí pro grande público e tal. Você pega uma banda que nem o Free, por exemplo. O Free só estourou mesmo depois que ele fez ali, né? A Mr. Big, né? Enfim. Então eu acho que tem que ter o hit certo. Eu acho que isso aí conta também. Lógico, tem uma empresa por trás, uma gravadora que investisse na banda, né? E uma coisa pras bandas inglesas, bandas europeias, assim, o cara tinha que conquistar os Estados Unidos. A banda que fosse pros Estados Unidos e conseguisse ali um certo sucesso, tava feita. Foi o que aconteceu com o Led, por exemplo, né?
É verdade. A estratégia foi lá, né? Primeiro.
Os Beatles, enquanto eles estavam na Inglaterra, eles não eram nada. A hora que foi para os Estados Unidos, que conquistou o mercado americano, aí que a coisa estourava mesmo, né? Então acho que tem um pouco de cada coisa aí.
De repente alguma dessas bandas aí que não decolaram, também não correram tanto atrás assim, né? Os próprios músicos, de repente a atitude faz diferença nessas horas, né, cara? Os Stones, por exemplo, né, com o Mick Jagger ali, mantendo a rédea curta e tal, acho que é fundamental também.
Não, mas você pega o caso dos Stones, por exemplo, eles tinham um baita empresário, entendeu?
Verdade, pois é.
Então é o cara que corria atrás. O Led Zeppelin tinha um baita empresário, que ia lá e mantinha a banda unida, né? O Led Zeppelin, eles eram um grupo unido, né? Beatles também eram unidos, Rolling Stones. Então acho que tem um pouco disso, de colocar a cabeça no lugar, querer fazer sucesso.
É por aí mesmo.
Isso, né? E ter um hit, tinha que ter um hit, assim, entendeu? Você pega banda de folk, por exemplo, que são aqueles folks lindos, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas não é que todo mundo que gosta, né? Não cai no gosto popular,
né? Verdade.
Acho que passa um pouquinho por aí também.
Cara, com esse teu interesse tão grande aí na música, no rock and roll, enfim, com a coleção aí, com milhares de itens, você chegou a aprender a tocar algum instrumento ou montou banda em algum momento ou não? Geralmente é comum, né, pra quem gosta tanto de rock, aí de repente acaba arriscando aí aprender a tocar guitarra ou bateria, ou esse não foi teu caso, cara?
Pô, esse não foi meu caso, viu? Eu sou meio preguiçoso, assim, pra tocar e tal, né? Até gostaria e tal, mas meu irmão, por exemplo, é baterista, né?
Ah, legal.
Ele toca numa banda, inclusive, que toca Pink Floyd, né? Chama Banda Echoes. Toca bem, toca legal. Mas no meu caso, não. Eu gosto mesmo de disco, assim, entendeu? Desde pequeno, meu lance era comprar disco. Comprar disco, chegar em casa, abrir o disco, botar pra rolar e ficar curtindo e tal. Então, assim, o lado musical meu é mais como fã mesmo, né? Ah. Acho que eu não ia ter saco de me ouvir, entendeu? Eu vejo meu irmão, cara, isso aqui eu ouvi ele. Eu falo, pô, mas isso aqui eu ouvi você, pô. Você tem que ouvir as bandas e tal, né? Mas eu acho que é um outro DNA, assim. Um DNA meio diferente. É de colecionador mesmo, né?
Legal.
Acho que um pouco nessa linha, mas eu não toco, não, infelizmente.
Bom, minha gente, no próximo bloco aí a gente vai tocar dois representantes do blues rock. Vamos de My Eyes Are Getting Heavy, do Parish Hall, banda norte-americana aí de blues e blues rock da Califórnia, e que contava com a guitarra aí super envenenada e um belíssimo trabalho de baixo também, fazendo um som aí meio que na linha do Queen, do Savoy Brown, Fleetwood Mac, enfim, mais ou menos por aí. E em seguida vai rolar Old Tom, de uma banda inglesa chamada Sen Apple Pie, e que tinha como característica um blues rock mais pro estilo sulista, né, com instrumental muito forte, e a banda também tinha um toque de humor nas letras das músicas, é um negócio bem diferente, e chegaram a abrir shows aí no início dos anos 70 para bandas como Jeff Beck, Frank Zappa, enfim. O Sen Apple Pie, Wagner, é um dos itens mais raros aí do teu acervo, né, cara?
O Sen Apple Pie? Cara, não sei se ele é tão raro. Ele é um disco raro, né? Mas eu não sei. Assim, eu já vi esse disco algumas vezes por aí, né? Mas ele é bem raro, um disco bem difícil de achar. Eu não sei se tá na lista dos mais raros, né? Mas com certeza é bem difícil de encontrar, pelo menos em vinil, né? É,
exatamente.
Eu peguei esse vinil original. Eu comprei esse disco aqui, na verdade, em BH. E é original, deixa eu ver aqui, de 72. É Page One Records. É, pô, mas é um discão, viu? Um discaço, meio Southern Rock aqui. Bem legal, bem legal. Saúde, tom aqui é legal. Blues rock, né? Um blues rock bem gostoso. Inclusive no livro aqui tem a fotinho do disco. Tá até meio malhadinho aqui, mas ele tá novinho também, tá bem legal.
E o Parrish Hall também é bem legal, né, cara?
É, puta, esse aqui é espetacular. Esse aqui é meu xará, né?
É, eu acho que é
espetacular. Inclusive o líder da banda aqui é acho que é, deixa eu ver o disco aqui, peraí, Gary Wagner, meu xará aqui. Esse disco aqui é muito bom.
É, eu também curto.
Muito bom. Eu peguei uma edição, eu tenho uma edição da Karma, né? Esse disco aqui acho que não existe em vinil, sei lá.
Foi uma tiragem pequena, não foi? Foi uma história assim.
É bem pequena. Eu tenho a edição da Karma, né? Aquela edição italiana. É, mas, pô, esse disco aqui é espetacular. Espetacular.
Também acho muito bom, cara.
Clássico.
Cara, tudo bem como você falou aí, o Samuel Popeye é na linha aí da Orang Utan, né? Uma das mais raras aí, enfim. Outras mais também são de um livro, mas pra mim talvez a maior surpresa de todas tenha sido descobrir aí o som da banda que escolhemos pra fechar esse bloco, né? A Witch, que incrivelmente é de Zâmbia. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar na Witch. Jamais poderia imaginar que pudesse existir uma banda de rock and roll em plena região aí, centro-sul da África. A gente até já tocou por aqui, enfim, bandas africanas. Fizemos, por exemplo, uma edição especial sobre a Copa do Mundo de 2010, que aconteceu justamente lá na África do Sul, e jogamos pro ar uma banda de cada país, enfim, que esteve representado lá no Mundial, e da África rolaram sons de Gana, Argélia, Camarões, Costa do Marfim, da Nigéria e da anfitriã, né, claro, da África do Sul. Eu me lembro também que enquanto a gente fazia pesquisa, né, Serginho, para poder escalar o set aí dessa edição da Copa, acabamos descobrindo bandas interessantes em outros países africanos que não iriam disputar o Mundial e, portanto, ficaram de fora daquela edição, né? Como a Tanzânia, por exemplo. Eu me lembro de ter descoberto duas ou três bandas legais na Tanzânia, mas não com essa qualidade aí da Witch, né? De Zâmbia, que foi um achado fantástico mesmo. Eu consegui localizar o álbum selecionado por você no livro, o Wagner, o Lazy Bones, né? Lançado em 75. Eu fiquei, pô, de boca aberta aí, como é que pode, em plenos anos 70, em Zâmbia, uma banda mandando rock and roll com essa qualidade. É sensacional, né, cara?
Puta, esse disco aqui é maravilhoso. E é um disco meio tosco, assim, né? Imagina, gravado na África, em 75, os caras jovens. E sabe que uma notícia triste é que todos os caras já morreram, né?
Ah, poxa. Eu não consegui achar informação na internet, cara. Eu dei uma fuçada pra tentar saber mais, enfim. Eu não consegui. Uhum.
Eu não sei se tem um vivo. Eu sei que quase todos já morreram e tal. Na África, né, o que fala, a idade média lá de vida é baixa,
né? Expectativa, né, de vida.
A expectativa, isso. E, pô, mas é um... Puta, esse som aqui é espetacular. E sabe que foi um dos últimos discos que eu coloquei no livro, né? Porque, pô, tava... Por isso que ficou 352, né? Que era 305. Aí depois eu achei mais um, que foi o Aorta, que foi o 351. E esse aqui foi o último, cara.
Pô, legal.
Porque eu falei, cara, isso aqui tem que entrar, bicho. E depois, sabe que eu descobri mais alguns africanos, eu acabei comprando. Eu vou colocar no segundo volume.
Pô, legal.
Tem mais uns 4, 5 que eu vi que são da mesma linha. Agora, realmente, o Witch, pô... E é um som bem tosqueiro, assim, né?
É, tosqueira, mas tem assim, riffs que grudam, né, cara? É pop, sei lá, é muito legal.
É, eu fiquei aqui, pô... Eu fiquei bem surpreso com esse disco aqui, né? Uma pegada bem legal, adorei esse disco aqui, viu? Aí eu falei, bom, esse aqui tem que entrar, né?
Ah, não.
Esse aqui é um dos preferidos da casa. Dos africanos, né?
É. Legal, bom, vamos lá então. Sequência aí com Parrish Hall, My Eyes Are Getting Heavy, Sun Apple Pie detonando Old Tom e fechando o bloco então com essa autêntica zebra africana aí, a banda Witch, com a faixa Havoc. Especial Rock Raro aqui no Rock Flu, minha gente. Terceiro bloco chegando na área. Aumenta que sair é rock and roll. Só na caixa.
about it. is for two. In the flash we own, in the sails, for the reason heaven knows. Shouting and screaming, there's no freedom without hope. To keep on send the power. Let's go before one meal plus hour. The chances of survival are slim. Let's share the equals all we got.
Muito legal aí o som do Witch, esse autêntico tesouro sonoro, essa relíquia, né, que é de Zâmbia. Eu, enquanto curtia esse bloco, ô Wagner, fiquei aqui folheando o teu livro, cara, já pra começar, a capa eu acho maneiríssima. Quem é que bolou essa capa aí? Foi você mesmo, cara?
Pô, cara, essa capa, quem desenhou ela foi meu irmão. Meu irmão é designer, né? Desenhista.
Pô, maneiro,
e baterista também. Aí eu fiz, mais ou menos, eu bolei como que eu queria, pô, botei na mão dele, pô, em dois minutos ele fez a capa. Pô, me dá um tempo que eu vou dar uma pensada aqui. E aí ele fez a capa e tal, ficou. E aí eu selecionei os discos que iam entrar na capa, né?
Uhum.
Coloquei alguns que eu gostava, alguns com umas capas legais e tal, né? Deu uma equilibrada nas cores e tal.
É, não, ficou psicodélica, né, cara? Ficou muito legal.
Cara. É, pô, obrigado, cara. Pô, obrigado, eu também
sensacional.
Gosto.
Sensacional.
Achei que ficou legal.
Tem tudo a ver com o livro, né, digamos assim. Combinou legal, 100%.
É, você pega o fonte, por exemplo, o fonte é dele mesmo, né? O meu irmão que fez o fonte também. Então não é aquele fonte que você acha em, em qualquer programa de computador.
Legal.
Ficou, né? Ficou essa capa aqui, a editora deu uma trabalhadinha nela. Mas foi o que ficou, foi a primeira versão já da capa, né? Eu já entreguei pra editora tudo montado, com capa, com tudo, né?
Ah, maneiríssimo.
Então foi meu irmão mesmo. Até, inclusive no livro tem até o título, né? É Ney, né? Ficou legal. Ficou. Apesar que nos créditos do livro não tá o nome dele, aí foi uma mancada minha, da editora, a gente acabou esquecendo. Eu nem sabia, né? A editora fez e depois eu falei, pô, mas vocês colocaram outra pessoa aqui na capa, né? Mas aí acabou ficando o nome de outra pessoa. Mas foi ele que fez.
Ô Wagner, você usou algumas classificações aí no livro, cara. As bandas estão divididas aí entre hard rock, né? Blues rock, psicodélico, progressivo, folk e tal. E cada álbum traz um ano de lançamento, né? O país de origem, o nome das faixas, dos músicos, os instrumentos utilizados por cada um, enfim. Isso além de outras informações que também são pertinentes, que é pro leitor poder ter uma boa noção, né? Do que se trata cada banda, né? O tipo de som que ela fazia, né? E existe também um detalhe que eu achei super interessante, que é o seguinte: cada álbum foi classificado aí com uma cotação, né? Entre 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, e a cotação máxima, né? Que é a diamante. No livro todo são apenas 20 álbuns com essa cotação máxima, né?
Sim. Era verdade assim, né? Bom, primeiro é um risco, né? Você classificar em gosto, né? Porque isso acaba não agradando todo mundo, né? Acho que o objetivo foi esse mesmo, foi dar uma. Foi criar aí uma certa polêmica, né?
É, ficou legal, acho que é legal também.
É. Mas o pessoal comenta, pô, esse aqui não é 5 estrelas, é diamante. Fala, olha, eles falam, eu gosto de todos, né? Mas a gente acabou, eu e o Jean, a gente acabou colocando 20 só. Porque também, senão ia ficar tudo diamante também. E é legal porque, assim, muita gente que não conhece os discos, não tem o conhecimento, o que ele faz? Ele começa a se basear um pouco na cotação, né?
Claro.
Então tem alguns amigos que falam, primeiro eu quero os diamantes, eu quero conhecer os diamantes, né? Depois vai, agora eu quero 5 estrelas e tal. Então é uma forma de dar uma criar um parâmetro pro leitor, né? Saber o que a gente acha mais legal, o que a gente recomenda mais e tal. Mas realmente é uma coisa muito pessoal, né?
É, cada pessoa diferente vai ter a sua maneira, né, de distribuir essa cotação, né, Wagner? Como você muito bem já disse aí, uma escolha baseada só no gosto pessoal. Eu, no meu caso, você até já falou que tem muita gente que não concorda, né, que
uhum.
diamante e tal. Só para dar um exemplo, eu cotaria como diamante o primeiro álbum do Toad, uma bandaça aí da Suíça, que eu adoro, né, que tá no teu livro, se não me engano, tá com 4 estrelas. Ou com 5 estrelas. Bom, e também o Dead Forever, né? Álbum do Buffalo, a banda que é da Austrália. Tanto o Toad como o Buffalo já rolaram algumas vezes, aqui no Rock Flu, inclusive, em programas anteriores. E só para citar essas duas aí, enfim, o Toad está cotado como 4 estrelas e o Buffalo como 5 estrelas. Eu estou dando uma olhada no livro aqui agora. E para mim, elas seriam um diamante fácil. Mas isso é assim mesmo, né, cara? Cada um vai ter a sua própria maneira e a sua própria cotação, não tem jeito, né?
Com certeza. Pra você ter uma ideia, tá? Esses diamantes aí, eu e o Jean, a gente passou quase uma noite inteira discutindo. Porque, meu, e como era só 10, puta, eu coloquei o Buffalo. E lembrar, né? 5 estrelas é maravilhoso também, né?
Claro, claro.
Dentro do critério que a gente usou, uma cotação altíssima e tal, né? Mas assim, aí eu coloquei o Buffalo como diamante. Mas aí, puta, mas eu quero colocar o Rolling Bulls.
É difícil, cara.
Ah, eu quero. Aí eu fiquei, troca aqui, põe ali. Puta, foi uma loucura isso aqui. Foi uma noite inteira, cara. Então, e também tem o lado, assim, negócio de disco, também tem a questão um pouco particular, né? Você fala, pô, eu gosto desse disco, comprei numa loja tal.
Claro,
é. Todo um ritual, né? O meu primeiro disco importado que eu comprei na minha vida foi o A, do Jethro Tull, né? Que é um disco que todo mundo fala mal dele, né?
Eu adoro.
Então, eu adoro, porque foi o primeiro disco que eu comprei, né, importado. Eu tinha, sei lá, 16, 15 anos. Então, quer dizer, tem muito isso, o lado sentimental do negócio, né?
Com certeza.
O Rolling Moses eu comprei em Nova York, em 2001. E, pô, o jeito que eu comprei, a loja que eu fui, essa maneira que eu ouvi o disco, pô, eu me encantei pelo disco, né? Então esse é um, pra mim, que realmente é diamante, né?
É, o Rolling Moses é muito bom o álbum. Inclusive, a gente tocou o Rolling Moses há um ou dois programas atrás, porque existe uma banda homônima, né? Uma banda alemã, da Sabina Klassen, que é de metal extremo, que tem o nome de Rolling Moses. Então a gente tocou, fez um programa especial só com bandas homônimas, e a gente deu preferência para as desconhecidas, e aí o Rolling Moses entrou, muito legal. Sonzeira, né, cara?
É, puta, sonzeira. E meu disco original, 71, novinho, cara, veio no plástico. Aquele selo da RCA e tal, né? Então tem um lado também da coisa material, assim, né? Então a gente escolheu um pouco, foi um pouco nessa linha aí, esses diamantes aí, né? E é legal, porque deu uma esquentada no mercado, assim, as lojas pegando livro, o pessoal comprando, com o livro na mão. Puta, isso aí pra mim é um puto orgulho, né?
Legal, legal.
Teve um cara aqui em São Paulo, né, o João aqui da Benedito Calixto, cara, uma garota foi lá de manhã, comprou o livro, depois voltou à tarde, gastou R$1.200 em CD lá. Falou, quero os que tem no livro, entendeu?
Que é isso?
Pô, sensacional, né, cara?
O cara falou, meu, eu falei, meu, pagou pra mim, pagou meu trabalho, entendeu? Legal.
Bom, já que a gente só fala em diamante por aqui, a banda que abre o próximo bloco é uma das poucas que possui essa cotação aí no livro do Wagner. O Arcadium, banda inglesa aí de estilo psicodélico, com pitadas fortes e progressivo, né? A faixa que a gente escolheu pra detonar aqui, Poor Lady, já começa de forma inspiradíssima, né? Com os teclados e o baixo conduzindo a melodia. Aliás, existe uma liberdade de criação incrível, né, em todas as faixas aí do álbum. Mudanças de ritmo na melodia, letras que a gente pode definir como surrealista, né? Realmente é um esculacho, o Arcade. Ô, Wagner, nessa daí eu tô contigo, cara. A banda é um diamante de verdade, cara.
E sabe que essa aqui é uma escolha minha, né? O Jean... esse aqui eu lembro que eu coloquei diamante. Pra mim, esse disco aqui é um dos meus preferidos.
Pô, eu também acho, cara. É espetacular. Banda espetacular.
E você sabe que eu li uma crítica na época que saiu esse disco, os caras detonando o disco.
Caramba.
Você fala, é bem louco, né? Na época, né?
É, mas olha só, na época o Led Zeppelin foi detonado, né? O Black Sabbath quase acabaram com a carreira dos caras. Eu acho que crítica também é uma coisa meio, né, meio complicada.
Complicada. Totalmente, cara.
Pois é. Bom, na sequência aí do Arcadium, vamos curtir uma banda na qual eu me amarro aqui, que recebeu uma cotação de apenas 5 estrelas, mas que na minha lista eu cravaria como diamante também, que é a Fuzzy Duck, banda inglesa formada por músicos aí excepcionais, como é o caso do baixista Mick Hawksworth, né, ex-Andrômeda. A faixa que a gente vai detonar se chama More Than I Am e foi pescada do único registro que a banda deixou, o álbum homônimo, que é de 1971, que tem, aliás, uma capa super bem humorada com um desenho de um pato aí, todo estilizado de óculos escuros e cabelo Black Power. A capa é sensacional. E a prova de que o Fuzzy Duck tinha músicos incríveis, né, Wagner? É que todos eles seguiram adiante aí pouco depois em outras bandas importantes, como o East of Eden, a banda da Maggie Bell, o próprio TNE As After. Músicos espetaculares aí no Fuzzy Duck, né, cara?
Com certeza. Eles gravaram um único disco, né, em 71, que é um hard meio psicodélico, né? Puta, cara, assim, é um disco quase perfeito, né? Começar pela capa.
Eu também curto muito.
Pelos sons que tem. Putz, realmente é um discão. Essa Mr. Throat aqui é legal pra caramba. É More Than I Am. É Country Boy. Realmente é um discão mesmo.
Realmente muito bacana aí a Fuzzy Duck. Que, aliás, aí, por curiosidade, é o nome de uma conhecida marca de camiseta de rock and roll aqui no Brasil, né?
Ah, é? Eu não sabia, não.
Ah, é? A Fuzzy Duck é do sul do país, né? O catálogo deles, por sinal, é maneiríssimo, com estampas diferentes, né? Exclusivas, de várias bandas internacional, até de bandas brasileiras, né? O que é muito legal também, né? E o nome grife aí, a Fuzzy Duck, foi tirado realmente da banda, né? A Fuzzy Duck, pois até mesmo aquele pato estiloso da capa do disco é parte da logomarca, tá lá na etiqueta das camisas.
Pô, legal.
Interessante isso aí, Serginho. Eu inclusive, tenho algumas estampas lá da Fuzzy Duck, e a minha preferida é aquela, eles têm uma camiseta da capa do Tatu, o álbum ultra clássico lá do Rory Gallagher, né, que é um dos meus guitarristas preferidos. Aliás, eu sei que pra você também, né, Serginho? A minha camiseta lá do Rory, lá da Fuzzy Duck, já tá bem gasta aí de tanto usar, acho que tá na hora até de aproveitar o embalo aqui, aproveitar essa deixa e já encomendar outra, né?
Viu, e o Rory é um dos meus heróis também, hein?
Pô, o Rory é demais, né, cara?
Opa, estamos aí, maravilha.
Sensacional, é meu guitarrista número 1. Tá entre os três primeiros.
Pô, pra mim também tá, cara. E é raro achar alguém que... A gente pega essas listas aí, né, cara? Pô, tem lista com os 100 melhores guitarristas e o Rory tá fora. Eu fico maluco, cara.
Não, brincadeira. É por isso que eu nem olho, viu, o Serginho, o Gustavo. Eu prefiro simplesmente passar batida dessas coisas. Porque vê ali, cara, é Slash, não vê o Rory Gallagher. É brincadeira.
Eu tenho que aprender contigo aí, passar a não ver essas listas também, cara.
É, cara, o negócio é
acaba assim, fazendo mal.
Faz a sua lista mesmo. Mas eu fiz minha listinha aqui e eu não vou na de ninguém, porque você tem que gostar aquilo que você gosta mesmo. É. Pô, você pega os álbuns do Rory Gallagher, esse DVD que saiu, né, Rocket Palast, não sei se vocês pegaram aí, acho que 4 DVDs, 3 DVDs.
Eu tenho.
É maravilhoso.
Ah, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é brincadeira. O que ele fazia com uma guitarra sem nada, sem nem pedal, não tinha nada, cara, era um som espetacular, compunha, cantava muito, e brincadeira, Rory Gallagher, pô, nota 10.
Bom, o bloco ainda tem uma terceira banda, a Clear Light, que é de origem francesa aí, de rock progressivo, estilo sinfônico, enfim, que era tão comum, né, na metade dos anos 70. A banda chegou a gravar alguns álbuns, e a faixa que a gente vai detonar se chama Way, pescada do segundo álbum deles, né, o chamado Forever Blowing Bubbles, que é de 1975. O Clear Light era um sexteto, e nesse álbum, particularmente, ainda tiveram um sétimo músico, né, convidado, o David Cross, do King Crimson, que participou aí em algumas faixas. O Clear Light, o Wagner, é uma viagem, né, cara?
Total. Esse aqui é um progressivo espetacular, né?
Eu acho espetacular.
Só fera. Não, só tem fera também. Esse disco é uma viagem, realmente. Eu tenho dois discos dele, inclusive tem um que tem o Steve Hillage também. Não sei se vocês sabem, né, que ele tocou com eles também, né? E, puta, mas é espetacular. David Cross também, que tocou no King Crimson.
A França teve uma cena prog nos anos 70 que pouca gente conhece, né?
Tem.
Tem algumas bandas. A gente fez um especial de rock francês, se não me engano foi em 2007. Aí nós colocamos algumas. O Clear Light até nem entrou. O acho que a gente colocou o Atoll. Acho que o Atoll tá até no teu livro, não tá?
Tá, pois é. Uhum. É, tem o Engie também.
Isso. Pois é.
Tem o Malicorne, que é o que eu mais gosto. O Malicorne que é um prog. Meio folk.
Muito,
mas na linha
muito
folk.
Legal, muito maneiro.
É, tem o Alain Stivell também. Ah, tem muita coisa, né? Muita coisa na França.
É, você imagina o seguinte, se o rock and roll influenciou o pessoal de Zâmbia, né? Imagina da França, né, cara?
Ah, com certeza, né? Com certeza, aí, né? Chegou lá na Zâmbia, chegou lá na... na Filipinas, né? Rua de la Cruz.
É uma brincadeira, né, cara?
No Japão, né?
Não, aí é maravilhoso. Aí é um capítulo à parte, né? É um universo enorme. Puta,
falar o Traffic Band pra mim é espetacular.
Ah, do Japão, cara, você consegue fazer um livro só do Japão.
Ah, eu acho que dá. É, eu acho que muita coisa, é um mercado muito forte, né? O problema é quando eles querem cantar em japonês, né? Aí é coisa de zoom.
Aí complicou.
Não sei se vocês conhecem o Mops. Conhecem?
Não.
Então, no livro tem o Mops. Cara, é muito engraçado. Eles cantando Light My Fire, né? Muito engraçado, cara. Aquele, parece Yoko, assim, sabe? Meio Yoko. Cara. Mas é bem legal o som. É bem legal. É psicodelia. É 68, né? Tipo São Francisco, assim, entendeu?
Você chegou a decorar a letra, não, né?
Ah, toda. Praticamente toda.
Beleza. Ô, Wagner, meu camarada. Hora Opa. De você chamar mais um bloco aqui pra gente. Já caprichou aí da primeira vez, tá na hora então de repetir a experiência aí, cara. Manda bala.
Bom, pessoal, vocês vão ouvir agora Poor Lady com o pessoal do Arcadium. Na sequência, More Than I Am com o Fuzzy Duke e fechando o bloco, Way, do pessoal do Clear Light. Boa viagem.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionalíssimas dicas da semana. E como esse é o primeiro Rock Flow aqui do ano, eu vou aproveitar e dar uma geral aqui nos shows que já estão agendados, né? Já confirmados, pelo menos, para o primeiro semestre de 2012. E vem muita coisa boa por aí. Então, confira aí. Papel e caneta na mão. Agora, para fevereiro, já teremos duas bandas clássicas se apresentando por aqui. O Nazaré, que faz um show logo no dia 2 em Goiânia e no dia 4 em São Paulo. E no dia 24 também em São Paulo teremos o grande Blue Oyster Cult, bandaça das antigas, que está vindo aí pela primeira vez ao Brasil, imperdível. E para março as atrações são as seguintes: o Dimmu Borgir, dia 6 em São Paulo, o Mark Farmer, verdadeira lenda e ex-integrante do Grand Funk, que vai estar em São Paulo no dia 10. Em março também temos o Focus, dia 14 aqui no Rio de Janeiro, né, que é outro show muito aguardado. Sem falar no Joey Cocker, no dia 31 em Belo Horizonte. Nem precisa falar do Joey Cocker, né, o cara tocou em Woodstock, mais lenda do que isso, impossível. E em abril, quem se apresenta logo no dia 1º em São Paulo é o Opeth, banda de death metal sinfônico da Suécia. Faz um som super pesado e que, aliás, é até legal a gente comentar a curiosidade. Eles têm um álbum chamado Blackwater Park, se eu não me engano, lançado em 2001, e que é uma homenagem à banda, a Blackwater Park, do qual detonamos uma faixa hoje aqui na abertura do programa, né? Interessante que, mesmo sendo obscura e praticamente desconhecida, os alemães aí do Blackwater Park acabaram influenciando de alguma maneira o pessoal aí do Opeth. Bom, dando sequência em abril, também teremos o Roger Waters com show em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Anthrax, um dos principais nomes aí do thrash metal, dia 22 no Rio de Janeiro. Ainda o Roger Hodgson, ex-membro aí do Supertramp, se apresenta dia 27 em Belo Horizonte, também no Rio e também em São Paulo. E para finalizar, quem pinta por aqui no mês de maio é o Bud Guy, que faz shows aí no Rio, São Paulo e Porto Alegre entre os dias 12 e 15. E temos também o Crosby, Stills & Nash, pela primeira vez no Brasil, no dia 13 em Belo Horizonte, e que também vão passar aí pelo Rio e por São Paulo. Bom, e fechando a tampa aí, a Suzy 4, outra veterana também, faz show no dia 20 em Porto Alegre. Ou seja, tá de bom tamanho aí, né, minha gente? No final das contas, ô Wagner, você que tá se dando bem, né? São Paulo tá dando de goleada aí no Rio de Janeiro.
Pô, cara, realmente, aqui tem muito show aqui, viu? O problema é a grana é curta. Mas tem muito show bom aí, eu quero ver se eu vejo pelo menos o Mark Farner, do Grand Funk, que é um dos meus preferidos aí de todos os tempos. E se der pra ver o Crosby, Stills & Nash também, dependendo do preço, acho que dá pra ir também.
É, realmente aí muitas opções aí de shows, né? Sem falar dos que ainda não foram confirmados. A gente ouve papos aí que até o Motorhead estaria vindo também aí pro mês de abril. Motorhead que esteve por aqui no último Rock in Rio, né? Ainda tem o festival que vai ser realizado lá no Maranhão, o Metal Open Air, que é outro evento aí também importantíssimo aí pra agenda, né, de 2012. Uhum. Sem falar que deve rolar outro SWU, né, no final do ano, conforme se diz por aí. Pelo visto, né, Wagner, diversão que não vai faltar, né, cara?
É, com certeza.
Tem que fazer uma poupança programada aí, cara.
Pô, com certeza. Mas pra ir nesses shows aí, festival, puta, que eu tô meio velho já, cara, não trabalho. Muita banda ruim também.
É, tem que escolher certinho. Caso vá, tem que escolher certinho o dia pra ir, né, cara?
É, muito show. É. Aqui pertinho do estádio, como eu moro aqui pertinho do estádio, fui no Eric Clapton, que, puta, foi legal pra caramba, e do Pearl Jam também eu fui.
É, você mora perto aí do estádio, né?
Moro pertinho, bem perto, tá bem a pé.
Uhum. Pô, sensacional. É. Bom, como dica, eu vou falar da cerveja Blues Etílicos, né, lançada oficialmente na semana passada, levando a marca aí de uma das principais bandas de blues e blues rock do Brasil. Sensacional aí a ideia, né? Além da música e do futebol, nós aqui somos apreciadores de uma boa cerveja, né, Serginho? E eu aproveito para dar uma geral aí em algumas outras marcas de cerveja que possuem ligação com o mundo do rock and roll e que existem aí de verdade, como são os casos aí da cerveja do Pearl Jam aí, que o Wagner acabou de citar, a Twente. Tem também a Sepulveis do Sepultura, a Destroyer do Kiss, a banda das Velhas Virgens aí também possui a sua cerveja, o Iron Maiden, que aliás tem dois tipos de cerveja, né, a The Number of the Beast, que é mais forte, e a Made in the Shade, que é mais levinha, com menos teor alcoólico aí. Enfim, temos ainda a Cygnus X1 do Rush, o Deep Purple com a sua Smoke Underwater, sem falar nas minhas duas preferidas aí, a Purple Haze do Hendrix e a Back in Black do AC/DC. Sensacional, né? Nós já temos a nossa Rock Flubir aí, né, Serginho? Pelo visto, pô, virou moda, hein, cara?
Pois é, Gustavo, maneiríssimas essas cervejas roqueiras. E é o tal negócio, né, Wagner? É pra beber e depois levar a garrafa pra casa, né, cara? Dá pra colecionar também garrafa vazia.
É, isso aí. Fazer uma cerveja rara.
Dá pra sair um livro disso aí, né, cara?
Opa, com certeza, com certeza. As capinhas, assim, com as garrafinhas e tal, as latinhas.
Beleza. Bom, mas Wagner, eu e o Serginho passamos as nossas dicas aí, cara, pros ouvintes. Ficaram faltando as tuas sugestões também. Enfim, pensa em alguma coisa aí, manda bala, cara.
Bom, pessoal, é o seguinte, eu selecionei, assim, como tem muita coisa sendo lançada aí, muito disco e tal, e muita coisa legal também, mas eu selecionei coisas mais conhecidas, assim. Então eu coloquei 6 discos aqui que saíram em 2011 que eu gostei. O primeiro foi o Neil Young, né, o Treasure, que na verdade é uma coletânea de na verdade é um resto, né, um resto nobre, né, do Neil Young, do disco Old Ways 85. Então um disco bem legal, assim, músicas bem legais, estilo mais country. O último disco do Yes, Fly From Here, que não tem o John Anderson, né, é um carinha novo, um vocalista novo, que o timbre dele lembra o John Anderson, mas ele trouxe um gás novo aí pro grupo, tá? Um grupo que eu gosto bastante aí dos anos 70. É, o último disco do Waterboys, que é uma banda inglesa dos anos 80, que eu adoro, uma linha mais folk e pop, né, porque alguns mais pro folk, outros mais pro pop. Esse disco aqui também é gostoso, bem legal. É, o novo disco do High Flyer, Flying Birds, do Noel Gallagher, do Oasis. Achei um tremendo disco também, que não deve nada assim, pros álbuns do Oasis. Um relançamento que eu acho que vale a pena citar aqui, que é o disco do Flaviola e o Bando do Sol. É um disco dos anos 70, daquele movimento psicodélico nordestino. Esse aqui para mim é um dos melhores discos dessa época, né? Época do Pai Biru, e do, né, da ascensão do Alceu Valença, Zé Ramalho e tal. Então Flaviola, folk, lindo, lindo. E essa cantora inglesa aqui, Adele, achei uma surpresa, assim, esse disco 21. Puta, a emoção que ela passa na interpretação dela, ela canta realmente com o coração e tal. E eu acho que a música é isso, né? A música tem que trazer, não só técnica, né? Mas tem que trazer beleza e trazer emoção. E assim, eu acho que ela conseguiu fazer isso. Pelo menos pra mim, foi um disco que me surpreendeu bastante. Então essas aí são minhas dicas aí de 2011.
Maneiro, show de bola, cara.
Bom, minha gente, a banda que abre o próximo bloco é sueca. Embora tenha feito muito sucesso no seu país de origem, a verdade é que pro resto do mundo permaneceu obscura por um longo tempo. Principalmente, né, imagino eu, pelo fato das músicas serem cantadas em sueco, né? Aí é dose, né? Eu tô falando é da November, banda que fazia um hard rock clássico, pesadão, né? Com uma força instrumental incrível, diga-se de passagem. E a faixa que a gente vai detonar por aqui se chama Mina Futs para o Filho dos Alveiten. Pedindo já desculpa aí aos suecos, que por acaso estejam nos escutando por essa pronúncia aí bem meia boca. Mas enfim, essa é uma sonzeira, como vocês vão poder conferir aí. Os LPs originais do November, Wagner, são disputados aí à tapa, né? Pelos colecionadores, né, cara?
Pô, com certeza. Isso aqui é uma tremenda raridade. É, pô, o dia que eu achei esse disco aqui, eu fiquei bem feliz. É um disco, puta, original, da Sonet. E pô, realmente, aquilo que você falou, né? Eu não sei se o pessoal briga a tapa aí, mas... mas são discos bem raros mesmo.
É, você tem outro, né? Você tem dois álbuns.
Eu tenho dois. Né? É. Eu tenho o 2, né? Que é esse aqui. Tem um chamado 6 também, 6E. Que eu tenho também. Tem os dois. Mas esse aqui é mais legal, assim, esse aqui é o 2A, né? É um descasso mesmo. Letras bem românticas, tal, como vocês podem perceber, né? Mas é legal, um hardão bem, bem gostoso. Praticamente November é uma das primeiras bandas aí, né, da cena sueca.
É, que hoje é bem forte, né? E o November com certeza foi um pioneiro aí disso aí, né, cara?
Com certeza, né? Com certeza.
Legal. Bom, quem vai pintar aqui na sequência é uma banda italiana, a Garibaldi, que é exemplo aí do November, que canta em sueco, utiliza também seu idioma de origem, né? No caso, o italiano. O italiano é um pouquinho mais tranquilo, né, do que o sueco aí. O som do Garibaldi é uma mistura explosiva aí de hard com progressivo, com psicodelia, enfim, é uma sonzeira realmente. A banda é da cidade de Gênova, né, no início dos anos 70. E a faixa que a gente vai jogar pro ar é a Marra Desnuda, pescada do primeiro álbum da banda, chamado Nuda, que é de 72. Aliás, tem uma história interessante sobre esse primeiro álbum aí do Garibaldi. Temos o LP, o vinil, né, cuja capa realmente é um capítulo à parte, né, tripla aí, com um desenho maravilhoso. A capa e os encartes são de autoria de um mestre dos quadrinhos italianos aí, o Guido Crepax, já falecido, enfim, criador de personagens clássicos aí do quadrinho mundial, como Justine, Bianca. Tem um super-herói também chamado Neutron, que é muito legal, e principalmente a Valentina, né, que é a sua criação mais conhecida, né, na época da faculdade aí em Niterói, conheci um camarada lá, o Rodrigo, que gostava muito de rock aí, coisa e tal, mas gostava muito mais, era de quadrinhos, né? Ele era daqueles colecionadores inveterados, fã incondicional aí do quadrinho europeu, principalmente. E um dos itens aí dos quais ele mais se orgulhava era justamente essa obra de arte aí, assinada pelo Guido Crepax, a capa do primeiro álbum do Garibaldi. Eu ainda tentei negociar com ele lá, enfim, mas não teve jeito. Pelo menos o Rodrigo me gravou uma fitinha cassete aí do Garibaldi, que já quebrou o galho legal. Esse é o tipo de álbum, né, Wagner? Pela capa, enfim, que não tem jeito, tem que ser em vinil, né, cara? Senão perde muito, né?
Ah, esse tem que ser, né? Pô, ele abre em três. Até eu fotografei aqui no livro, né?
Pois é.
Você tirou a foto dele aberta, né? O disco é espetacular, né? Um disco eu coloquei como 5 estrelas, né? E a banda também é bem legal. Lembra muito o Jimi Hendrix. Inclusive eles abriram shows lá pro Santana, Leia Hip, Van der Graaf. A banda que teve alguma projeção ali na Itália nos anos 70, né? E é um discão, discão mesmo. E, pô, é o tipo do disco que manda vinil, né? Esse aqui tem que ser em vinil, com certeza.
É, você comentou aí que o Garibaldi fez algum sucesso na Itália. É o mesmo caso do November, né? Que fez sucesso na Suécia, mas teve dificuldade para poder cruzar a fronteira. É. Um pouco por causa do idioma, né, cara?
Ah, com certeza. É, uma coisa comum nas bandas italianas dos anos 70 era eles cantarem em inglês, né? Para tentar ali ir para os Estados Unidos, conseguir alguma coisa, né? Para a Inglaterra e tal. Mas realmente é difícil, né, encaixar, né? Porque tinha muito do sotaque também e acabava não encaixando. Apesar que a língua italiana eu acho linda pro rock, né?
Ah, eu acho que encaixa também. É como o espanhol, né? Que eu adoro, cara.
É, com certeza. Putz, são duas línguas lindas.
Bom, a banda que encerra esse bloco vem de Dublin, na Irlanda, terra de onde brotam tradicionalmente excelentes músicos, né? Aliás, eu me amarrei no som desses caras que eu não conhecia, né? Conheci através do livro do Wagner. O Dr. Strangely Strange, pois é, o nome é estranho, mas o som é de primeiríssima. Ele resenhou aí no livro o segundo álbum da banda, chamado Heavy Petting, que é de 1970. Eu acabei descobrindo que eles lançaram um total de 4 álbuns. Então, para garantir, eu já localizei e fiz o download de todos eles, que é para não ter erro, né? Muita qualidade realmente tinha o Dr. Strangely Strange, melodias aí de arrepiar, grandes arranjos de guitarra, mais flauta, bandolim, enfim, musicalmente é um arraso. E a faixa que a gente escolheu aí é Sign On My Mind, que ainda traz uma curiosidade, né? Uma participação extra super especial. Eu falei sobre a Irlanda ser o berço de músicos de primeira linha, pois um deles colaborou com a banda nessa faixa, né? O grande Gary Moore. No livro, o som da banda tá rotulado aí como S de folk rock, enfim, mas o estilo do som do Dr. Strangely Strange, na verdade, é bem difícil de rotular, né, Wagner?
É uma mistura de folk com... Acho que é um folk meio psicodélico, né? Lembra um pouquinho o Incredible String Band, enfim, um pouco nessa linha também, né? Mas é difícil, assim, né? Independente do rótulo, é um disco bem legal, né? Mas eles ficam entre o folk... Acho que é um folk meio psicodélico, vamos dizer assim.
Beleza. Bom, vamos lá curtir, então, o November com Mina Fotos Parfils Avaten. Eu falo sueco melhor do que o Serginho, né, hein, Serginho? depois vamos de Garibaldi aí com Marra Desnuda, fechando com Sign On My Mind do Dr. Strangely Strange. Mais uma ótima sequência aí. Só na caixa.
Oh,
Marra. Sei già spogliata, sei sul mio letto, sei tutta nuda. Dolce visione, dolce passione, tu sei sempre nuda. Maha, desnuda. Sempre nuda, sì, nuda, ah, vieni su, su con me, sì, su, sempre più su. Hey bambino, sono stufo di te. Superman. Hey bambina, cosa credi che sia? Un ultra fai l'amore, superstar. Hey bambina, prova a andare da James Brown e la sua sex machine. Sai bambina cosa credo di fare? Di sparire in mezzo al mare.
of time, finding rhyme, dancing to the sky,
dancing to the sky,
missing books, keeping notes. Please don't ask me why.
Please don't ask me why.
Reading signs, moving lines, walking on my toes,
walking on my toes,
coming through, passing cues, following my nose.
What they would have, things are what they would have, things are what they would appear.
Bom, minha gente, estamos nos aproximando aí do final do programa, desse primeiro Rock Flu do ano de 2012, na qual tivemos uma visita super ilustre aqui conosco, o Wagner Xavier, autor de um livro absolutamente sensacional, obrigatório para todo fã de rock and roll, todo fã de música, enfim, e quiser mergulhar de cabeça nesse universo paralelo aí de bandas desconhecidas de várias partes do mundo. E ainda vai rolar, é claro, uma faixa saideira, né, Comédia Prática por aqui. Mas antes temos uma promoção simplesmente matadora. 2012 realmente está começando com o pé direito. Vamos sortear nada mais, nada menos que justamente um exemplar do livro do Wagner Xavier, O Rock Raro, o maravilhoso e desconhecido mundo do rock. É mole ou querem mais? Brinde sensacional aí, minha gente. Pois, opa, vai faturar esse presentaço. Primeiro ouvinte que mandar um e-mail pra gente com a resposta correta para a seguinte pergunta. Na quarta-feira próxima, o Fluminense pode faturar aí o sexto título de campeão da Copa São Paulo de Júnior, ou seja, o Hexa. Pois bem, queremos saber então quais foram os anos exatos das outras 5 vezes, nossa, em que o Flusão faturou a copinha. Tá falado? Molezinho, hein? Com a internet aí, isso aí fica mole, mole, né?
Pois é, beleza. Pergunta facílima aí. Quem não souber de primeira aí também, como o Serginho falou, é só pesquisar. E um brinde sensacional aí como esse é para todo mundo participar, né? Ainda por cima tem mais um detalhe, que é o seguinte: quem faturar o livro aí vai levar ainda um bônus extra, que é uma dedicatória exclusiva do Wagner Xavier no nome do ganhador, beleza? Maneiro demais, né? E sempre lembrando aí que as respostas devem ser mandadas para o nosso e-mail exclusivo do programa, o rockflu@torcidatricolor.com.br. O esquema é o de sempre aí: o primeiro a acertar a pergunta já leva o brinde aí no ato. A gente já agradece, claro, aqui de bate pronto ao Wagner pela sessão aí do brinde, pela gentileza, enfim. E aproveitando o embalo para já agradecer também a você, Wagner, pela presença aqui hoje. Valeu demais. Podemos conversar aí sobre essas bandas maravilhosas que quase ninguém conhece, né? E curtir um som também, claro. Ao escolher o set, aliás, procuramos variar bastante os estilos aí. Rolou hard rock, rolou progressivo, folk, rolou blues também. Enfim, fizemos questão também de selecionar somente material que nunca havia sido detonado antes aqui no Rock Flu, pois assim, quem sabe, a gente conseguiu aí surpreender algum ouvinte, né, Wagner? Da mesma maneira que você certamente surpreendeu aí há muito, né, com o teu livro. Obrigadaço aí pela visita, cara.
Legal, pessoal. Queria agradecer aí o convite. Adorei aí fazer o programa com vocês. Estou à disposição para novas sessões aí, né? De repente um dia a gente se encontra aí. E também falar pro pessoal, né? Quem quiser o livro, tem poucas cópias, né, comigo. Eu fiz 1000 cópias, né? Já foram a grande maioria delas. Mas manda um e-mail aí pro meu e-mail. Pode procurar no Google aí. Tem o meu blog, né? wagnerxavier.blogspot.com. O e-mail rockraro@gmail.com. Me manda um e-mail e a gente envia aí a cópia do livro. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês. Vamos torcer pro Flu aí faturar esse Hexa, né?
Isso, em cima do Corinthians aí, né, cara? Tamo junto aí na torcida, né?
Tô achando que eu só não vou lá porque eu vou viajar, senão eu ia torcer pro Flu também. Não só eu, tá? Todo o paulistano aqui com certeza vai torcer pro Fluminense, tá? Não tenho dúvidas disso. Contra o Corinthians, cara, a gente faz qualquer negócio.
Beleza, beleza, Wagner. E eu me lembrei agora aqui do meu xará, né, o Sérgio de Carvalho, proprietário lá do Nectar, né, casa de shows localizada em Vargem Grande, bairro aqui do Rio de Janeiro, e que é um verdadeiro oásis sonoro. Só rola boa música lá no Nectar. E o Sérgio gravou um Rock Flow aqui com a gente em 2007, né, no qual também rolaram várias bandas raras, praticamente desconhecidas, né. E esse é o tipo de som que ele chama de rock pra meia dúzia. E eu aproveito e deixo um grande abraço aqui pro Sérgio, que com certeza está escutando essa edição, já que a praia dele é justamente essa, né, de descobertas sonoras, e é o tipo de coisa que o livro do Wagner, o Rock Raro, mais proporciona, né, a descoberta de novos sons. Embora sejam novos sons, mas de antigas bandas, né?
Sim, é isso aí.
E bom, pra fechar aqui esse primeiro Rock Flow do Amos, escalamos a faixa The Beginning of the End, de autoria da Irish Coffee, banda que, apesar do nome, Irish Coffee, né, o café irlandês, não tem nada, na verdade, a ver com a Irlanda, já que ela é originária da Bélgica, no caso específico aí do Irish Coffee. O que determinou o fim do grupo foi o falecimento de um dos seus integrantes, né, ainda bem jovem, o tecladista Paul Lambert, num acidente de carro. Era uma grande banda também, né, Wagner?
Sensacional, sensacional. Eu coloquei como 5 estrelas aqui no livro. Consegui o vinil também, depois tinha o CD já. Finalmente eu achei um vinil aqui, tô... Faz pouco tempo que eu consegui, né? Foi esse ano, eu acho. E... Puta, mas é um discão, cara. Discão, assim. A pegada bem legal. Realmente, não sei se a morte aqui do Paul Lambert que fez com que eles parassem, né? Mas é uma pena, porque é uma banda de primeira linha, assim, entendeu?
Aproveitando o embalo aí, Wagner, aonde que a gente pode achar o seu livro em São Paulo? Tem alguma loja que esteja à venda, na Galeria do Rock, não?
Ah, legal. Então, Serginho, ó. Aqui na galeria você pode encontrar o livro na Stand Up, a loja aqui do Nivaldo, na Duno, que é na Galeria do Rock, ou na outra galeria, né, na London Calling, e aos sábados na Praça Benedito Calixto, lá no João Pacheco.
Ah, legal.
Ou comigo mesmo, via e-mail, você manda o e-mail e eu mando pelo correio. Eu não, minha esposa, Eliane.
Legal, legal.
Ela é minha empresária.
Bom, pessoal, é isso aí. Fim de papo. Saudações aí pra todos. E daqui a 2 semanas tem mais Rock Flow aqui na área, com toda certeza. Tá falado? Abração aí, Wagner. Valeu, Gustavo. Saudações aí pra todo mundo.
Valeu, Serginho. Valeu, Gustavo. Grande abraço. E vamos lá. Rock and Roll na veia.
Beleza, Wagner. Abração, cara. Valeu mesmo. Falou, Serginho. Até a próxima aí, minha gente.
Valeu. Abração.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.